Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Vamos iniciar este programa com uma lenda dos Selknam, povo da Terra do Fogo. A história da criação do homem. Esta, assim como outras lendas já apresentadas, fazem parte do livro A Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro. Uma edição da Assírio e Alvim, a quando da Capital Europeia de Cultura, Porto 2001. Como sempre, a música que acompanha estes textos e que lhe dá muitíssimo brilho é de Luís Pedro Fonseca. Obrigado, Luís. Chegado à Terra, depois de percorrer os recantos do Universo, Kenos descansou. Na altura, era um ser só, e a própria Terra não conhecera ainda outra criatura que não Kenos. Olhou em redor e notou que toda a Terra era um enorme terreno pantanoso. Tomou então um punhado de terra úmida e com ela esculpiu o sexo masculino. Satisfeito com o resultado, tomou de imediato outro pedaço de terra e esculpiu o sexo feminino. Exausto, deixou as suas criações lado a lado para que secassem durante a noite e foi dormir. Porém, durante a noite, as esculturas de areia uniram-se e engendraram qualquer coisa como um ser humano. Este ser cresceu rapidamente e fez-se adulto num só dia. Afastados durante o dia, os dois sexos voltaram a unir-se na noite seguinte. E daqui nasceu o segundo homem. Assim foi durante muitos dias. As esculturas da terra úmida separavam-se durante o dia e voltavam a unir-se à noite, trazendo à vida novas criaturas. Chegou uma altura em que a Terra estava já povoada de seres humanos e os homens haviam finalmente aprendido a fecundar as mulheres. A partir de então, os seres humanos pareciam não querer outra coisa senão reproduzir-se. E a Terra cedo ficou sobrepovoada. Então Kenos, o pai do homem, resolveu intervir. Inquietado com a situação, o Criador perguntava-se o que fazer. Surgiram-lhe apenas duas opções. Ou privava os seres humanos do poder da autoprocriação, ou teria de arranjar forma de lhes dar um espaço maior. Decidiu então usar as suas forças para erguer o céu que pesava sobre a terra. Assim fez, e é a Kenos que os homens devem o espaço que os têm para se mover e a liberdade de procriar. Depois desta lenda do povo Selknam, da Terra do Fogo, vamos cumprir uma promessa. As Palavras de Ouro incluirão, uma vez por outra, textos de autores não consagrados, logo pouco conhecidos. Como alguns ouvintes sabem, este espaço está ligado à publicidade, porque eu sou um publicitário. Daí que a história que hoje vos ofereço tenha muito a ver com pessoas que conheci nesta atividade e cuja vida profissional foi completamente arrasada com a chegada das novas tecnologias, que usam essa arma mortífera que dá pelo nome de computador. É também uma homenagem a essas pessoas, perdidas, desorientadas, de amarras quebradas, que muitas vezes foram postas de lado de forma violenta e desumana. Pedro Aniceto escreveu uma belíssima história, a que deu o título de O Pintor de Letreiros. Conta a vida de uma dessas personagens, derrotadas pelos avanços da vida. Pedro Aniceto é um profissional de marketing ligado aos computadores. Só recentemente tive a oportunidade de o descobrir como homem de letras no site do iClub e agora no seu próprio blog. Ouçamos, pois, O Pintor de Letreiros, de Pedro Aniceto, de quem voltaremos a falar um pouco mais adiante. Pintor de Letreiros. Era assim que designava a sua própria profissão desde que o pai o deixara iniciar-se na por vezes tão pouco apreciada arte dos pincéis e das letras. Mais tarde, por força de uma inspeção fiscal, passaria a identificar-se nos recibos como publicista, mas apenas por força das multas e coimas que levou anos a pagar. Eram já 60 anos de letras. Um curso de letras, como chalaceava com amigos e clientes quando a Iemena Cavaqueira recapitulava as lides de uma vida feita de cores, ora garridas, ora sóbrias, ora ainda de meias tintas, quando o trabalho assim o exigia. Solteirão empedernido, por escolha de outras, ou pela falta delas, as outras e as escolhas, capaz de imaginar soluções artísticas para poemas de amor pintados, sempre pintados, dizia-se ainda capaz de molhar o pincel em obra alheia, que isso lhe chegava, dizia ele, para desenferrujar a trincha. Uma vida feita de letreiros que meio país via aqui e ali, fossem eles feitos à torreira do sol, pelo andaime encostado à empena, ou no escuro de uma cave sombria de um bar dancing. Letras, muitas letras, muito risco traçado em paredes, a quem, ao contrário do fado, sempre foi confessando algumas coisas. Restaurantes, bares, drogarias, capelistas, adegas, mercearias e até uma igreja. Meros exemplos de uma miríade de pequenos anúncios que só a sua memória prodigiosa arquivara. Capaz de recordar uma rosa traçada há 50 anos na esquina da 24 de Julho com a Vieira da Silva. Ou o sorriso trucista de um Jolly Jumper na casa de Alterno da Moraria. Capaz de recordar a rapidez com que escrevia Snack Bar. Quando lhe explicaram que não era assim, que não era snack, e que havia agora que redimensionar a palavra para a grafia correta, gesto que fazia de uma só penada. Três riscos, o lápis sacado atrás da orelha e um snack que nascia, com esses floreados e um risco no meio da curva, contra a curva, capaz de identificar o autor da obra entre os poucos mestres da arte que ainda sobravam no mercado. Fora grande, muito grande. Até fora à Espanha desenhar sobre as paredes brancas da escadaria de um infantário, um imenso comboio a quem chamaram Maria Vanilha. Obra grande, obra enorme, no tempo e no gasto, a fazê-lo subir e descer os degraus sem fim, primeiro por necessidade, depois por desejo, que as educadoras chegavam-se à balustrada para o ver trabalhar e escapavam-lhe os olhos para as pernas torneadas ou para uma liga mais descuidada. Teve de trabalhar à noite, quando não, o comboio nunca mais chegava. E as dores no pescoço e noutras partes não paravam de o atormentar. Trouxe de Espanha um molho de notas e uma doença venérea, sendo que as notas desapareceram muitíssimo mais depressa que a comissão. Sobrevieram crises. Governos caíram, sendo que alguns nunca se levantaram. Ele sabia que os tempos não eram fáceis. Quando as encomendas de letreiros vendem-se pela urgência, eram mais do que a capacidade dos seus dedos a pintá-los. Anos houve, em que decidiu produzir em massa esse tipo de peças. Anos houve em que pintou 5, sem nunca conseguir armazenar nenhum. Sempre eram 5 contos, em meia dúzia de pinceladas, azul moiré, como dizia na lata. Azuis são azuis, claros ou escuros. Paneleirices de quem faz tintas. Se tivessem de pagar a alguém o que escreve nas latas, viam logo que azul sozinho era muito mais barato. Sobreviveram ataques à arte. Primeiro anúncios luminosos. Letras retorcidas num tubo de vidro com luz que nunca compreendeu e que perante as quais se sentia demasiado velho para tentar perceber. E muito menos o conseguira quando lhe diziam que valia a pena comprá-los, que a luz chama os clientes. Se a luz chamasse os clientes, o estádio estava sempre à cunha. E todos nós, infelizmente, sabemos que nem sempre assim é, para gáudio de outros azuis. A verdade é que chamavam. A verdade é, desenhadinha aqui mesmo nesta folha, que os clientes pagavam 10 vezes mais sem refilar por uma adega do Marcelino em roxo fluorescente do que por um arabesco de um A capitulado. E nunca percebeu porquê. Que a lindeza de um A capitulado não se compara nunca a uma curva de vidro manhoso, capaz de se partir se se ler com muita força. Mais tarde foram os cafés a abandoná-lo. Tolos de plástico com letrinhas muito bem desenhadas, sempre a branco, que aqueles gajos não conhecem outra cor. Até lhe custou acreditar que alguém conseguisse pintar linhas tão certinhas que com 50 anos de riscos apostaria um braço em que era quase impossível mesmo que usasse fitas. E lembrava com saudade o dia em que pintara uma linha finíssima sobre o negro do alcatrão da estrada da vila com 4 singelas letras brancas e nenhuma ficara tão perfeita como estas que agora se via no tolo dos supermercados. Também nunca Joaquim Agostinho haveria de cruzar de bicicleta as finas letras do tolo, levando agarrado às rodas umas manchas brancas da tinta aguada. Nem o povo em correria havia de espezinhar, sem querer, claro, a palavra meta, criteriosamente desenhada ao sabor das lombas do alcatrão. Explicaram-lhe que as letras certinhas não eram pintadas, eram cortadas em plástico fino e colante. Máquinas que faziam sozinhas o trabalho de 10 homens que podiam bem passar o tempo a descaricar uma sameira a uma sagres média por homem e não dava tempo nem para mais uma mini. Foram momentos difíceis, muito difíceis, com o trabalho cada vez mais escasso e a falta de vista a aumentar. Faltava-lhe a vista e a paciência, sobretudo quando percebeu que os clientes começavam a pedir-lhe tarefas demasiado complicadas. Traziam letras diferentes das que sempre fizera. Chamavam-lhe nomes esquisitos, chamavam-lhe fontes, disparates. Que fontes são sítios onde se vai a água e letras só há 2, as minhas e as da motoreta que o banco me faz pagar todos os meses. A verdade é que a corrida estava perdida. A verdade é que até o neto chegava ao computador e o desafiava para fazer letras tão bonitas como aquelas. Sem o reconhecer, aceitava-o. Sem o saber, o neto desenhava o destino do avô. Passava meses sem pintar uma vírgula que fosse. E se ele gostava de vírgulas? Era a altura em que puxava o corpo atrás e apreciava o trabalho? A altura em que do bolso das calças saía o lenço para primeiro limpar da testa o suor e depois corrigir alguma imperfeição que pingasse descuidada? A vida deixara de fazer sentido. E todos os dias se convencia disso um pedacinho mais. Alguém lhe telefonara para o café do lado com uma encomenda. Nem isso hoje o animara, que acordara tão sombrio como o tempo e nem uma festa ao gato fizera. Luís Zorro, fábrica de calçado. Esta era das fáceis, ainda por cima para pintar em vidro, coisa de que também sempre gostara, mas que não era para todos. É fácil um homem distrair-se ao ver a vida ao contrário. Assim sendo, o melhor era começar já, que depois vai-se embora o sol e já lhe custará mais. Assentou delicadamente a placa de vidro em cima da bancada e traçou as primeiras linhas. Depois parou. Olhou o teto e as traves do telhado em pormenor. Procurou no fundo um caixote de plástico uma corda grossa que em tempos o ajudara a subir e descer andaimes. Atirou-a ao ar e ela passou certinha no lugar escolhido. Deu a laçada que tudo resolveria e experimentou o nó. Espreitou uma última vez a luz que inundava a bancada pela janela pequenina do sótão. Desceu as escadas e pintou uma placa sublime, talvez a mais bonita de sempre. Pelo menos assim lhe parecia, que não é fácil escolher-se um filho favorito. Não tinha o Zé, ao contrário, é importante. Subiu a escada sem esforço e, de corda ao pescoço, deixou-se cair. Ouvimos O Pintor de Letreiros, de Pedro Aniceto. Um homem ligado às informáticas e que, entre outras paixões que desconheço, vamos esquecer do Benfica, tem a de escrever. E essa está escancarada para quem visitar o seu blog. Peça-me que eu lhe darei o endereço. Não acredito em www falados. Dois dedos de conversa. Um ouvinte escreveu-me alarmado com o súbito desaparecimento do Estúdio Raposa, dos 100 podcasts mais visitados do iTunes Music Store, depois de andar semanas nos primeiros lugares. Olhe, meu caro, não lhe sei responder. Esperemos que volte ao top, não deixa de ser agradável. Uma coisa lhe posso, porém, garantir. O número de visitantes tem aumentado diariamente, e isso já me chega. Com 2 meses e meio de existência, já vai a caminho das 20 mil visitas. Outro ouvinte, Pedro Freitas, pergunta-me quando é que deixa de estar vazio o espaço dedicado aos mais pequenos. Não tarda muito, meu caro, e aqui vai a grande notícia, grande pelo menos para mim. Este espaço dedicado à miudagem vai ser preenchido durante 12 semanas por outros tantos capítulos do Romance da Raposa, do Aquilino Ribeiro, numa produção cada casa. O primeiro audiobook de outros que estão na calha para serem produzidos. O episódio experimental já foi distribuído a alguns conhecedores cá do sítio e todos assinaram por baixo. Entre os conhecedores estão os meus netos, que deram sem reticências, diria mesmo entusiasmados, a sua aprovação. Já estão gravados 7 episódios, portanto, à altura de iniciar a transmissão. Está apenas dependente da mudança de servidor, que, se o André Toscano estiver para aí virado, acontecerá muito brevemente. Um pedido final. Não se esqueça de avisar os teus amigos da existência deste podcast. Há falta de outros meios. O boca a boca ainda pode muito. E pronto, até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.